paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma quinta-feira, onde nós louvamos e engrandecemos o nosso Deus. Neste momento, quero convidá-lo a abrir a palavra no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. A tua palavra foi lida, Senhor. Sua palavra foi ministrada, Senhor, às vidas que estão ouvindo, assistindo essa transmissão neste momento. Pai querido eterno, que não venham ser as minhas palavras, mas sim palavras, Senhor, vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito, a falar com cada um, Senhor. Tu conheces a cada um que está ouvindo essa pregação, o Senhor que está assistindo, Senhor, este vídeo, ó Pai. Vem, Senhor, falar. Vem derramar do teu poder a tua unção maravilhosa, que todo intento de Satanás, ó Pai, do roubo, toda a obra das trevas para impedir esta obra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Santo Espírito revele a cada um, ó Pai, a sua vontade, Senhor, que eu diminua, Senhor, para que tu cresças e apareça nesta hora, Senhor, Pai amado e Pai querido, que os meus lábios, ó Pai, venham ser tocados pelas tuas brasas vivas do altar, Senhor, que o meu eu venha ser anulado, para que o Senhor possa aparecer, ó Pai. Leva cativa a ti minha mente e meu coração, ó Pai, porque este momento, ó Pai, o servo do Senhor está aqui para ser usado como instrumento, como ferramenta nas suas mãos, ó Pai, para falar ao teu povo, ó Pai, pois só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. É assim que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro curto, pequeno, um livro de apenas 3 capítulos, um livro ao qual relata um momento difícil, um momento de idolatria, imoralidade, de injustiças no meio do povo judeu. O momento ao qual eles estavam vivendo era um momento de afastamento de Deus, e neste momento aquilo que era de ruim, aquilo que era desagradável a Deus, aquilo que Deus se aborrecia, era praticado no meio do povo. E a Bíblia fala que no meio dessa circunstância de injustiça, de violência, de coisas abomináveis no meio do povo, Abacuque, o profeta, ele olha para aquela situação e ele fala, como pode estar acontecendo? Como pode estar acontecendo essas coisas? E ele começa a ser inflamado, a questionar a Deus, a indagar a Deus por causa daquela situação que o povo estava vivendo. Irmãos, você lendo o livro de Abacuque, os 3 capítulos, os 2 primeiros, você vai verificar que parece que o texto foi escrito nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Nesta semana. Parece que foi escrito nesse dia. Nesse exato dia, nesse dia de culto de quinta-feira, que eu estou aqui pregando aos irmãos. Se você ler os relatos daquilo que Abacuque viu na sociedade, no meio do povo judeu, ali em Judá, você vai falar, como pode? Hoje acontece as mesmas coisas. E muitos que servem a Deus, muitos que têm a sua vida pautada na palavra de Deus, muitos que estão buscando a Deus dia após dia, começam a coçar a cabeça e falar, não, isso não pode acontecer. Senhor precisa dar um jeito nisso. As coisas estão fora do controle. Não sei aonde vai parar se Deus não intervir nesta causa, neste momento que o mundo está vivendo, na sociedade corrompida, aonde a corrupção e a violência, a injustiça imperam. Era isso que tratava ali no primeiro capítulo do livro de Abacuque, quando Abacuque começa a se dirigir a Deus, a buscar a Deus, a clamar a Deus, a peticionar a Deus em prol do seu povo. Duas coisas angustiavam muito a vida de Abacuque. A primeira situação era um momento caótico que o povo vivia. O momento de moralidade espiritual, do momento que ali o seu povo estava vivendo. Isso o leva a se posicionar, a buscar respostas, a buscar uma solução, a buscar algo da parte de Deus em relação àquela situação. Veja como a situação estava difícil, porque no capítulo 1, versículo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Será que isso tem acontecido nos dias de hoje? Será que as coisas estão de perna para o ar? Será? Sim, as coisas estão assim como Abacuque relata no livro, nesse texto. E ele é levado a ver a situação, o profeta de Deus, aquele que, devido às circunstâncias e aquilo que Deus fala com ele, ele fica confuso, porque ele vai buscar a Deus, ele vai apresentar as causas do povo, desejando uma resposta, mas a resposta que Deus dá a ele são respostas que ele não imaginava. Porque nós lemos no capítulo 1, Abacuque se queixando da imoralidade, da injustiça que acontecia ali no meio do seu povo, entre seu povo, o povo de Deus. E aí, o Senhor fala para ele, olha, veja, que o Senhor ele responde falando que ele traria juízo sobre o povo por causa das ações, por causa da imoralidade, por causa do pecado que ali eles praticavam. Deus disse a Abacuque que ele traria juízo. E veja, Abacuque fica mais angustiado quando ele ouve a resposta de Deus referente à sua primeira pergunta. Quando ele fala do juízo, Deus fala que vai levantar, vai trazer um povo melhor. Vai trazer um povo sanguinário, um povo ao qual era temido nos quatro cantos, um povo que era os babilônicos. Os babilônicos tomariam a cidade e trariam cabo ali ao povo. Abacuque ficou espantado. Abacuque ficou perplexo com aquelas palavras do Senhor, respostas à sua oração. Ele não imaginava que Deus iria resolver aquela situação trazendo um povo ímpio, um povo que aborrecia ele, para trazer juízo ao seu povo. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe os meios, os caminhos, as fórmulas adequadas para fazer prevalecer a palavra dele no meio do seu povo. O Senhor aqui, no capítulo 1, versículo 12, Abacuque, na sua segunda queixa, que agora ele está mais espantado, mais ainda de boca aberta, podemos dizer, quando ele diz: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. O Senhor Abacuque falando a respeito dos babilônicos. E ele fala, se você continuar lendo, daquilo que o povo babilônico representava diante de Deus. Um povo pagão. Mas, quando Abacuque ora a Deus, clama a Deus, nós vemos que ele espera por respostas. Ele espera pelo retorno da sua ação. Ele espera pelo retorno da sua petição. Ele aguarda as respostas de Deus. Clamarmos, pedirmos, suplicarmos e aguardarmos as respostas de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, como aqui conta a história no livro de Abacuque. Mas nós também vemos um homem, um profeta de Deus, que se levanta para buscar a Deus. Nós não vemos um homem que se levanta, olha para os céus, pragueja, vira as costas e sai andando e falando: não tem mais jeito. As coisas não têm mais volta. Está tudo de perna para o ar. Nós temos visto, irmão, na televisão, no jornal, na internet, os casos envolvendo aqueles que se dizem cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós vemos no noticiário, é uma vergonha. Infelizmente, isso acontece e vai continuar acontecendo. E qual é o nosso papel? Qual é a nossa posição? É clamarmos a Deus, é buscarmos a Deus, é não nos conformarmos com este mundo, com as coisas que estão no mundo e das coisas erradas que estão no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, como estava acontecendo no povo hebreu ali em Judá. O profeta se levanta, se posicionando a Deus para clamar pela causa do seu povo, não para virar as costas, não para ir ao encontro daquela situação e também praticar os mesmos atos. Não pensou assim: o que adianta eu clamar? O que adianta eu buscar? O povo todo está pintando e bordando aí fora. O povo não está ouvindo. O que adianta? O que adianta? Assim como ali Moisés desceu do monte e o povo estava ali com o bezerro de ouro. O que adianta? Vou largar a mão? Não. Se mantenha firme e fiel. A nossa fé em Deus nos move em segui-lo, em clamar a Ele, em pedir e acreditar que Ele vai responder, irmãos. O Senhor fala no versículo, olha, no versículo 3 do capítulo 2, pois a visão aguarda um tempo designado, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não se atrasará. Porque Abacuque, né, questiona que Deus está trazendo esse povo, o povo babilônico ali, aquele que era pecador, idólatra, para julgar, trazer juízo sobre o povo de Deus, Ele estava mostrando, querendo mostrar a Deus, quem são eles para trazer juízo ao povo de Deus, se são tão quanto pecadores e abomináveis aos olhos de Deus? Mas o Senhor fala que o tempo deles também chegarão, que o tempo da queda da Babilônia também vai acontecer, mas o Senhor está falando para Abacuque o seguinte: eu vou resolver essa situação, eu vou trazer cabo a esta situação que está acontecendo, eu vou usar o povo babilônico para eles verem que eu sou Deus, para eles verem a situação que eles estão vivendo, para eles verem a situação espiritual que se encontra. E trarei sobre os babilônicos também o juízo. Todos aqueles que praticam iniquidade, todos aqueles que estão distantes de Deus, todos aqueles que fazem aquilo que é abominável a Deus, que desagrada a Deus, receberá o juízo de Deus. Não importa o meio, a forma, qual método, ferramenta Deus vai usar. O que importa é que Deus, ele traz juízo. Deus traz o conserto. Deus traz a resposta de nossas orações. Precisamos nos posicionar nos dias difíceis. Precisamos nos posicionar em dias difíceis, irmãos. Em dias em quais nós estamos como ontem. Estava numa sorveteria com a minha esposa. Muito calor. Tomando ali um gelado. E uma mesa ao lado com três moças. Moças novas. E falavam alto. E as mesas eram próximas. Mesmo na pandemia, né? Não tinha como não escutar ou ouvir a conversa, o conteúdo. Irmãos, era de chorar. Era de chorar. Era ali de falar: Senhor, os tempos estão tão outros realmente. A conversa, o assunto daquelas moças eram horripilantes. Moças, acho que de 15, 16, 17 anos. A conversa ali, irmãos, me deu um nó na boca do estômago. Eu falei: Regiane, precisamos ir embora. Porque a vontade era de levantar e falar: olha, a palavra de Deus diz assim, isso que vocês estão praticando é abominável a Deus. Como se fosse normal. Coisas, sabe, irmãos, que é horripilante só de pensar, falando ali aos quatro ventos. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. A sociedade que o normal é aquilo que desagrada a Deus. O que é anormal é aquilo que aborrece a Deus. E o que é anormal é aquilo que vai ao encontro da palavra de Deus. E nós, eu cheguei em casa, fiquei pensando naquilo, naquele episódio que aconteceu, e refleti sobre aquilo, porque está aí. Quantas coisas estão ao nosso redor, quantas situações estão ao nosso redor, na nossa família, na nossa casa, na nossa parentela, no nosso trabalho. As coisas estão aumentando a cada dia. E o papel do homem de Deus e da mulher de Deus é clamar a Deus, é não aceitar, é invocar o santo nome de Deus e buscar a resposta, a providência de Deus. Independente da providência que Deus entregar, que possamos aceitar porque acreditamos na palavra e confiamos nele. E sabemos que tudo está no controle dele. Que a Bíblia fala que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar, irmãos. Até as perdas vão cooperar. Até os prejuízos vão cooperar. até a situação ao qual você não encontra mais saída, que você não consegue enxergar um escape, vai cooperar para a sua vitória, se você estiver confiando e acreditando e permanecendo fiel a Deus. Não podemos cruzar os braços e fingir que nós não temos nada a ver com isso que está acontecendo aí fora, que está acontecendo no meio do povo cristão, que está acontecendo ao nosso redor. Não podemos cruzar nossos braços e achar que não temos nada a ver com isso. Pelo contrário, aqueles que são de Cristo são embaixadores, são representantes do reino celestial. Tem missão, tem autoridade, tem poder. Então nós precisamos nos colocar de pé, como soldados, e marcharmos na batida do nosso comandante, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aleluia. Abacuque estava confuso, mas com as respostas de Deus, e ele refletindo, nós vemos que ele começa a entender, é o texto que eu li na abertura do culto, do versículo, na abertura do culto, não, desculpe, da palavra, da abertura da palavra, 3:17 e 19, é um momento ao qual ele demonstra que entende e compreende como Deus trabalha, e ele entende qual é o papel dele, ele entende o que ele deve fazer, e ele entende que ele deve aguardar, ele entende que deve confiar, ele entende que nada pode fugir do controle e da vontade santa de Deus. Quantas coisas nós clamamos, quantas coisas apresentamos diante de Deus, e quantas respostas nós temos, e respostas que nós não compreendemos muitas vezes, não temos clareza, respostas muitas vezes que nós, com Abacuque, ficamos meio perplexos, porque fala, Senhor, como vai acontecer assim? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Irmãos, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor, são mais altos e elevados do que os nossos? Mais alto e mais elevado. Nós estamos nessa dimensão, irmãos. Deus está em outra dimensão. Nós vivemos neste mundo, onde estamos num corpo físico, numa matéria, estamos numa jornada, mostramos que somos fiéis a Deus para que possamos encontrar com Ele, demonstrando nosso amor, para podermos ter a dimensão espiritual daquela projetada quando Deus fez o homem, criou todas as coisas, mas, entretanto, o homem pecou e foi expulso do projeto original. Somos limitados. Quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Quem somos nós para falarmos para o Senhor que assim não funciona, que assim não dá, que não tem como? Quem somos nós para dizer para o Senhor que aquilo que Ele está falando está errado, não está batendo? Quem somos nós? Mesmo que as circunstâncias, mesmo que os sentimentos queiram aflorar no nosso interior, nós não podemos perder a visão. Nós não podemos entrar na onda da sociedade. Abacuque não entrou ali na onda daquela sociedade. Abacuque não falou o quê? Eu vou ficar clamando? Eu vou ficar buscando? Eu vou ficar intercedendo por este povo? Vou nada, vou seguir a minha vida. Não, ele estava ali buscando em prol daquele povo, buscando uma intervenção divina, buscando uma resposta. Você está buscando, você está clamando, você está aguardando a resposta do Senhor em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de tantas batalhas. Você tem clamado o Senhor? Ou você tem desistido? Ou você tem deixado para lá? Quantos não falam mais do Senhor no teu trabalho, no meio da tua família? diante de uma circunstância, de uma situação errada, contra a palavra que está ali ao seu lado? Quantos já não falam? Quantos já pensam? Ah, não adianta. Eu já falei. Deixa para lá. Não, irmãos. Nosso dever é esse, é falar, é anunciar, é proclamar a palavra de Deus, é invocar o Senhor, é interceder em prol das vidas. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra. Quem são os justos? São os fiéis a Deus, aqueles que amam a Deus. A oração deste move o coração de Deus, aleluia. Por isso, se levante, sai dessa zona de comodismo, nessa zona ali que você está confortável, para que você possa olhar e não fazer vista grossa para aquilo que está à sua volta. Você e eu fomos chamados para pregar a palavra, para anunciar as boas novas do reino. E as boas novas incomodam, as boas novas muitas vezes não são bem recepcionadas, as boas novas muitas vezes são atacadas, as boas novas muitas vezes nos trará situações de conflito, entre aspas, em situações de humilhação, porque a palavra do Senhor vai contra a sociedade. Ela vai na contramão daquilo que a sociedade pensa e ensina. De tudo aquilo que eu ouvi na conversa daquelas moças que eu estava falando há um tempo atrás aqui. Falta de Deus. Deus passa longe. Deus passa, vai muito longe. Deus para aquelas vidas. Deus, talvez elas poderiam pensar, Deus, quem é Deus? Porque aquilo que elas falavam é reflexo da sociedade. E nós, como homens e mulheres de Deus, como povo de Deus, que lutamos diariamente, nós precisamos nos posicionar e clamar, buscar respostas em Deus, buscar em Deus uma intervenção nas causas, como aqui Abacuque buscou para o teu povo que estava sofrendo, aonde a situação estava invertida, a justiça estava ficando perdida, não prevalecia a justiça, mas sim a injustiça, a violência, a maldade dos ricos, donos de grandes terras, em cima dos pobres, diante de tribunais. É tudo que nós ouvimos hoje. É no noticiário, tráfico de influência no judiciário. Nós vemos tráfico de influência na política. Nós vemos propina, nós vemos a corrupção a céu aberto. É a mesma coisa que estava acontecendo naqueles dias. E você acha que Deus está olhando dos céus e nem aí com a situação? Você acha que Deus está olhando dos céus e está dando risada? Você acha, irmãos, que Deus está nos céus fingindo que nada está acontecendo aqui neste mundo? Não, irmãos. O pecado... é algo terrível para Deus. É algo terrível. O pecado é algo que foi ali originado. O pecado ali quando entrou no mundo através de Adão e Eva. Foi algo que Deus, na sua criação, na sua essência, no seu projeto, não desejava. Mas o homem escolheu ser pensante, passivo de escolhas e de decisões, decidiu o seu caminho. Mas chegará um momento. Como chegou no dia de Noé, chegará o dilúvio, meio ao qual Deus usou para trazer juízo. Chegará um momento que Deus como fez em tantas vezes, em tantos momentos, no meio da sociedade, do povo. Deus virá, irmãos. Deus vai trazer a conta para a sociedade daquilo que ela tem praticado. Deus vai entregar a conta, uma conta salgada, uma conta que vai ser amarga, que vai ser terrível, que vai ser a destruição eterna daqueles que não escolherem seguir a palavra, os mandamentos do Senhor, a entenderem quanto Deus nos ama, quanto Deus deseja ter os seus filhos ao lado dele, a sua criação. Não fique aí, irmãos, achando que Deus não está olhando. Deus está olhando sim, ele vai trazer resposta, sim. Mas tudo tem seu tempo. Aí que está o ponto que Deus falou para Abacuque. Tudo tem seu tempo. O momento vai chegar. Há um momento para todas as coisas, irmãos. Lê lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Não fique questionando Deus. Por que não aconteceu? Por que está assim? Por que está assado? Por que está cozido? Aguarde o tempo de Deus. Deus falou para Abacuque que os babilônicos que ali trariam juízo teriam também a sua conta apresentada, o juízo contra eles. Isso aconteceu depois, 66 anos depois dessa profecia. Irmãos, se preocupe em fazer a sua parte. Se preocupe em ser fiel a Deus. Se preocupe em zelar pela palavra de Deus. Se preocupe em dar testemunho no meio deste povo que está tão perdido. A hora é de Deus, o momento é de Deus, e ele vai cumprir a palavra dele. E vai acontecer. Faça a sua parte, sabe? Clame a Deus, invoque a Deus, confiando e crendo, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo mais fé, mais coragem, perseverando na palavra. Aí Abacuque entendeu do tempo das coisas, do tempo dos momentos, da hora em que Deus age, na hora certa, na hora que ele já desenhou no plano dele. E quem somos nós para irmos contra os intentos de Deus? Deus está olhando, e um dia vai chegar a conta do justo e do injusto, daquele que serve e daquele que não serve, naquele que diz que é cristão para aquele que é cristão de verdade. Vai chegar a conta para cada um, vai chegar a conta para o joio e para o trigo, vai chegar a conta, irmãos. Deus não é injusto, Deus trará a conta, sim, Deus trará juízo contra a iniquidade, contra esse sistema perverso que estamos vivendo neste mundo. Deus vai trazer. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não vem, nós devemos continuar buscando, clamando, testemunhando, mostrando às vidas que estão aí fora que há saída, que há uma outra vida para ser vivida, que é a vida do Senhor, daquele que morreu na cruz do Calvário, uma vida não a qual o mundo tem ensinado, uma vida a qual a pessoa vive em função das coisas deste mundo, vive em função dos bens, da matéria, daquilo que vai ficar, daquilo que atrasa o ferrugem e vão corroer. Não, não é nesse sistema que nós devemos ensinar. Pelo contrário, é o sistema de Cristo que devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos mostrar para a sociedade que nós vivemos na inversão. Aí que tem um choque. Aí onde tem um choque entre aquilo que a sociedade vive e aquilo que o cristão vive, porque são diferentes. Então tem um choque. É quando há um encontro de massa de ar quente e de ar frio. Há um embate, há uma luta ali nas forças em qual vai, quem vai prevalecer. Irmãos, você e eu precisamos será essa luz que o mundo precisa. O sal da terra para trazer o sabor. Nós somos esses. Seja esse que promova o reino de Deus. Seja esse que faz a sua parte. E deixa que Deus faça a dele. Porque Deus não erra, Deus não falha. Deus cumpre com a palavra dele. E nós vemos no capítulo 3, aqui na parte que eu li, depois do que Deus falou para Abacuque, que Abacuque precisava entender que Deus está no controle, e Deus também está no controle da sua vida, de tudo que está acontecendo neste mundo aqui. Não está nada fora do controle de Deus. Tudo o que nós temos de ação, geramos reações para nossas vidas. Isso é um fato. Tudo aquilo que o mundo está gerando, tudo aquilo que eu e você estamos gerando de ações, teremos reações. Boas e ruins. Depende daquilo que estamos fazendo agora. É o que vamos receber amanhã. Além da semeadura, o que você plantar certamente colherá. Não tem como plantar abacate e colher abobrinha. Não fecha. Por isso, se preocupe em servir e a confiar na palavra de Deus. Porque ele fala, né? Mesmo não florescendo a figueira. Aí ele chega na conclusão, né? Aí Abacuque, ele aprende a lição de fé. Não é olhando se Deus vai usar o ímpio para trazer o juízo. Se Deus vai fazer assim, assado. Não. Abacuque aprende a lição de fé com as palavras que ele aqui põe, né? Que ele profere a Deus. Ele fala assim, né? Que Deus cuida. Que tudo está ali na perfeita ordem de Deus. Mesmo que aos olhos do homem natural, do homem carnal, está tudo fora do lugar, Deus está no controle. Lembre-se disso. E ali ele fala, mesmo que não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei o Senhor, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Declara que mesmo que Deus enviasse ali juízo, ele fala aqui, nesses dois versículos, mesmo que Deus enviasse ali situações difíceis, amargas para o povo, para aquela sociedade, ali que tivesse sofrimento, que tivesse ali momentos difíceis, ele declara através desses versículos que mesmo assim, ainda se regozijaria em Deus. É o que ele diz no final do versículo 18, que ele ainda se regozijaria no seu Deus. Afirmação de fé, de confiança, independente dos indicadores. Independente do que está indicando na bolsa. Independente do que está indicando se é alto ou se é abaixo do dólar. O que está indicando a política. O que está indicando ali no Oriente, no Ocidente, no petróleo. Ainda assim, independente do que aconteça, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É nisso que você tem que concluir. É nesse pensamento que você deve estar, que eu e você devemos estar. Olhando para a situação que estamos vivendo, olhando para as lutas, olhando para as adversidades e falando para o Senhor. Olha, Senhor, mesmo que eu esteja aqui plantando, mesmo que ali não haja fruto, Mesmo que eu esteja trabalhando nessa lavoura, não colha nada, ainda assim exultarei o Senhor. Que declaração de fé! Mesmo na enfermidade, mesmo no desemprego, mesmo na luta conjugal, mesmo na batalha, o meu Redentor vive. Aleluia. E nele, assim eu exultarei e me alegrarei. Porque o Senhor, amados, é a razão do nosso viver. Aleluia. Aricando a lava cheia. Ele é a razão do nosso viver neste mundo. Aricando a lava suriana, a lava cheia. Essa afirmação é uma das mais marcantes da Bíblia. E ainda diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. É aquele que me faz avançar. É aquele que me faz olhar para os vales de ossos secos e profetizar. E ali se formar um exército. Aleluia! Porque o poder vem dele. Não vem de mim, não vem de você. O poder vem dele. E ele fala: ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me faz os meus pés como os dos cervos. Faz-me andar em lugares altos. Dá-me a confiança de pisar. Dá-me a confiança, como diz aqui do servo, de pisar seguro. Onde você está pisando, o Senhor vai confirmando, o Senhor vai preparando, o Senhor vai trabalhando em seu favor, em favor dos teus. Como ele diz aqui, nós devemos aprender. Concluindo, nós devemos aprender a confiar em Deus, a servir a Ele, não viver neste mundo para as coisas deste mundo, mas viver neste mundo para manifestar o poder de Deus. Não estamos neste mundo para as coisas deste mundo. Você entende? Estamos neste mundo para glorificar o nome de Deus. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa o momento que você está vivendo. Não importa. Não importa. Lembre-se que Deus não trabalha na razão. Lembre-se que as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Não tente entender Deus com a sua razão humana. Quando Abacuque foi falar para Deus da situação que estava acontecendo, daquilo que era óbvio, né? Daquilo que era óbvio, quando ele ali mostrou para Deus: olha, olha o que está acontecendo no meio do teu povo. Olha o que está acontecendo, olha a injustiça, olha a violência. Olha! E aí Deus vem e fala: trarei juízo. E vou usar um povo pagão, um povo ao qual é idólatra, para vocês entenderem o meu operar. E eles também receberão o seu juízo, que é devido. E aí, Abacuque começa, então, a compreender que tudo está no controle. Que, independente das circunstâncias, do que aconteceria, ele precisava confiar e acreditar em Deus. Versículos que falam claramente esse sentimento de Abacuque, mesmo que as expectativas dele não acontecesse, como diz aqui, num plantar, num trabalhar na terra, em qualquer outra coisa, mesmo que não tivesse a resposta que ele ali pretendia, ainda assim ele continuaria confiando, acreditando e buscando a Deus, sabendo que nada é em vão diante de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é em vão diante de Deus, sabendo aquilo que entregamos a Deus, aquilo que apresentamos a Deus, aquilo que lutamos para fazer para Deus, não é em vão, irmãos. Por isso, que você fique com essa palavra, que você olhe para o seu momento, que você olhe para a sua situação, para a sua dificuldade, e possa compreender, assim como compreendeu Abacuque, que a nossa confiança tem que estar em Deus, independente das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, independente de qualquer coisa, a sua fé tem que estar inabalável. E quando ela vai estar inabalável? Quando estiver firmada em Deus e não nas coisas deste mundo, não naquilo que vemos, apalpamos, conquistamos com a força do nosso braço. Não, não é assim que nós vamos ter a nossa fé firmada em Deus. Pelo contrário, a nossa fé estará firmada quando entendermos, acreditarmos naquilo que Deus diz para nós, aquilo que Ele tem para nos entregar, e certamente Ele fará. Por isso, que você possa ser esse que serve a Deus, que segue a Deus, independente das circunstâncias e das respostas que muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos. O Senhor, Ele fala que usaria aquela nação. O Senhor fala que aquela nação que tinha seus cavalos mais velozes do que os leopardos, aqueles que vinham de prontidão para a violência, aquele que menosprezavam reis e zombavam dos governantes, riam de todas as cidades fortificadas. Mas ele diz, depois passa com o vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Essa é o resumo de como era os babilônicos. A força deles era o seu próprio Deus. O seu Deus era a sua própria força, melhor. Mas nós temos um Deus. E a nossa força é o Senhor. E por isso nós venceremos, nós alcançaremos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que você possa ficar na sentinela, aguardando as respostas de Deus, sabendo que pode vir qualquer tipo de resposta, qualquer coisa da parte de Deus. Independente do que Deus mandar fazer, do que Ele falar, que você tenha certeza que você confia nele. Por isso você vai obedecer e vai fazer a vontade dele. Que você possa se encher do Senhor. Que você possa falar como ele. Exultarei no Senhor e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que isso venha ser algo que venha bastar. Que possamos nos satisfazer em Deus. Que possamos ter satisfação de servir a Deus. Que possamos ter satisfação de carregar o Evangelho em nosso coração e poder proclamar as vidas. Que possamos ter satisfação em servir a Deus. Que isso possa, de fato, satisfazer a sua vida. E que não venha ser sua vida satisfeita pelas coisas deste mundo. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Santo e poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia. Pai, sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, nada está fora do seu controle, nada está, Senhor amado Deus, sem o seu olhar, sem o seu acompanhar. Sabemos que tudo tem seu momento, a sua hora. Pai, que possamos estar atentos, que possamos estar perseverando, acreditando, confiando, que possamos olhar para o Senhor e dar glória a Deus, dar aleluia, e mesmo em meio às circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo ou passando. No momento da enfermidade, da luta, que seu povo possa confiar e acreditar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo o mal, Senhor, que todas as trevas, Senhor, pereça contra a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo o mal, toda obra das trevas, todo o comodismo, ó Pai, toda a tristeza, tudo aquilo que tenta impedir, ó Pai, tenta, Senhor, barrar as vidas em fazer a sua obra, que caia por terra, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Vem fazer essa obra, ó Pai. Vem, Senhor, que seu povo venha ter alegria em Ti, Senhor. Que seu povo venha ter alegria no Senhor, que possa satisfazer na Tua palavra, nas Tuas obras, ó Pai. Crendo no Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que é assim que eu Te peço e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.